Parashat esta semana é Parashat Shemot. Nós começamos com ela um novo livro, o segundo livro da Torá. E a Torá conta sobre o povo de Israel crescendo no Egito e surge um novo rei que resolve escravizá-los. E a Torá conta o que acontece, os decretos que fizeram para matar as crianças, os meninos que nasciam. Mais para frente, conta sobre o nascimento do Moshe, o decreto que fizeram para matar todos os meninos jogando no Nilo. Moshe nasce, como ele é escondido, como depois ele é posto nas águas, na cestinha. A Bitia acaba adotando o Moshe, a filha do faraó. Depois a Torá conta coisas que aconteceram quando o Moshe cresceu. Os dois, primeiro o egípcio que ele viu perseguindo o judeu, e ele, com o nome de Hashem, matou esse egípcio. Depois, no dia seguinte, os dois estavam brigando. E ele chamou a atenção deles e acabou sendo delatado para o governo e teve que fugir. E nestas, a Torá conta como ele acabou conhecendo a sua futura esposa, Tziporá, e o Yitro. Depois, a história quando ele estava pastoreando, encontrou aquela sarça ardente. Deus fala para ele voltar para o Egito, para começar todo o processo e procedimento de saída do Egito, os vários sinais que Deus dá para Moshe. Finalmente, Moshe retorna e tem um episódio no meio do caminho, por conta de não ter feito Brit Milá, seu filho tinha acabado de nascer antes de começar a viagem. E, finalmente, Moshe chega no Egito, vai falar com o faraó conforme as ordens de Deus. No final das contas, a Parashá termina mostrando que a situação dos judeus piorou ainda mais no Egito. Era aquele, como dizem nossos sábios, o momento mais escuro da noite e logo antes de começar a aurora. Então começou esse momento mais escuro, mais pesado, que é aquele momento assim para acabar tudo, descarregar tudo que faltava, tudo que tinha que ainda fazer no Egito. E assim termina Parashat Shemot. Curioso que o Midrash nos diz sobre esses decretos que tinham no Egito. O Midrash conta que o faraó tinha três conselheiros. Ele tinha um conselheiro que se chamava Yitro, ele tinha um conselheiro que se chamava Iov e um conselheiro que se chamava Bilam. O Bilam foi esse que deu a ideia de matar as crianças. O Iov ficou em silêncio. E o Yitro fugiu. Ele contrariou e fugiu. E nossos sábios dizem que Iov, que ficou em silêncio, ficou quieto, acabou sendo castigado de certa forma. Ele acabou pagando por isso, com todo o sofrimento que ele passou na sua vida. E Yitro, que foi contra essa lei, acabou fugindo para não aceitar uma coisa dessas, acabou depois merecendo ser o sogro do Moshe. É uma pergunta interessante. O Iov pode ser que não concordou. Pode ser que Iov não concordou com o que o Bilam falou. Mas o Iov ficou em silêncio porque ele sabia que não adianta falar. Você vê que o Yitro fugiu. Não tinha o que falar. O faraó era antissemita. O Bilam era antissemita. E eles decidiram que vão escravizar os judeus. Eles vão... Isso já estava sendo feito. Vão matar as crianças. Não tem o que falar. Não adianta agora falar. Não tem o que falar. O que tem é não participar de um governo como esse. E vai embora. O que o Yitro fez. Então qual foi a falha do Iov? O Iov também não participou. Ele ficou em silêncio. Ele sabia que falar não vai adiantar nada. E por isso ele ficou quieto. Qual foi o erro dele? O que ele deveria fazer? O Rav de Brisk diz que quando uma pessoa, Deus nos livre, está numa situação de apuros, uma situação de sofrimento, ou por exemplo, está doente, ele grita Aí você vai falar, mas por que ele está gritando? Será que gritar vai melhorar a doença? Gritar vai melhorar o problema que a pessoa está passando? Não vai. Então por que a pessoa grita? A pessoa grita porque está doendo. E quando dói, a pessoa grita. Diz Rav de Brisk, a mesma coisa com Iov. Verdade, Iov. Pode ser que não adianta falar, não adianta pedir para pararem. Não vão parar, eles vão continuar matando as crianças judias. Pode ser. Mas como você fica quieto? Se dói, você grita. Pelo menos grita. Não vai adiantar nada o seu grito. Mas adianta para mostrar que você está sofrendo junto. Demonstra que você não está suportando essa situação. E por isso, uma vez que o Yov ficou em silêncio, ele depois teve que pagar como? Ele pagou justamente com sofrimento. Pagou com sofrimento para ver, ah, agora você grita. Quer dizer que você sabe gritar. Quando dói, você sabe gritar. Então você deveria ter feito a mesma coisa quando você viu os judeus sofrendo no Egito. Outro detalhe muito interessante na Parashá é quando a Torá fala Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. A Torá diz que surgiu um novo rei sobre o Egito, Asher lo yada et Yosef, que não sabia do Yosef, não conhecia o Yosef. E nossos sábios explicam esse versículo, tem a famosa discussão no Talmud, na Gemará, que significa que tem um novo rei. Será que um novo rei significa um novo rei mesmo? Ou que ele refez as suas leis? Mas de qualquer forma, Asher lo yada et Yosef, não conhecia o Yosef, o que significa que ele não conhecia o Yosef? O Rashi fala, ele se fez que não conhecia, porque não conhecia Yosef. Yosef foi que salvou a pátria, como você não conhece? Sobre esse assunto nós já falamos várias vezes, sobre a ingratidão e etc. Mas, tem algo muito interessante que traz um comentarista importante da Torá chamado Keli Yakar. Keli Yakar diz Vayakom, não significa que surgiu um novo rei. Porque aí deveria estar escrito que reinou. O que significa se ele levantou? Vayakom. O que significa que se levantou? Deveria estar escrito que ele reinou. Diz o Keli Yakar, a linguagem Vayakom, nós encontramos na Torá algumas vezes, demonstrando batalha. Demonstrando contrariação. Demonstrando um ataque. Vayakom Kain. Está escrito sobre o Cain e o Hevel. O Cain se levantou contra o seu irmão para fazer o quê? Para matá-lo. Ou, quando fala a Torá sobre as leis de assassinato, também está escrito lá, Yakum Ish. Quando uma pessoa se levantar e matar o outro. Quer dizer que a linguagem de Vayakom significa travar batalha. Significa ir contra. O que foi que ele foi contra aqui? O rei do Egito resolveu que ele vai ser contra. Contra quem? Contra Deus. Ele resolveu que ele vai se levantar contra Deus. Ele vai lutar contra o povo de Deus. Afinal de contas, não precisava ser muito inteligente para perceber que esse povo está crescendo de uma forma milagrosa. Então, se eles estão crescendo de uma forma milagrosa, quer dizer que Deus está do lado deles. Então, o que você quer agora? Você quer lutar contra Deus. Ah, diz Deus, você quer lutar contra mim? Ah, cuidado. Não começa. No final das contas, eles vão ter as 10 pragas, que é justamente por causa disso. Vocês se levantaram contra Deus. Então Deus está do outro lado. Você começa a batalha, ele vai continuar. O que significa que ele não conhecia o Yosef? Diz o Keli Yakar, o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que eles resolveram, os egípcios resolveram se levantar contra o plano divino. O plano divino é que esse povo vai crescer e eles vão sair do Egito. Nós vamos nos levantar contra esse plano. O que acontece? Eles fizeram um decreto de matar todos os meninos jogando no rio. O que isso causou? Isso causou com que o Moshe, depois de ter sido escondido, foi posto onde? No rio. Numa cestinha. Tudo por conta desse decreto. E a Bitiá, filha do faraó, encontrou essa cesta. Ficou com pena do menininho. Criou o menininho num palácio do rei. Então quer dizer que enquanto vocês estão tramando um plano contra o plano de Deus, vocês na verdade estão fazendo o plano de Deus. Vocês estão justamente pegando e salvando o Salvador, criando o Salvador e dando tudo o que ele precisa para depois se tornar um líder. Nossos sábios falam que Moshe foi criado na casa de uma liderança de um rei, porque ele seria um rei. Ele precisava aprender esse lado também, como que é ser um político. Ele precisava saber, precisava conhecer como que é isso. E por isso ele cresceu numa casa real, para já saber como que é ser um rei. Enquanto eles estavam tramando contra, na realidade eles não estavam tramando contra, eles estavam ajudando, entre aspas. Eles estavam fazendo exatamente para as coisas acontecerem como o plano divino. E diz então o Kli Yakar que eles não conheciam, ou em outras palavras, eles não deram bola para a história do Yosef. O que aconteceu na história do Yosef? O Yosef chegou para os irmãos e falou: eu tive um sonho, uma profecia, que eu vou me tornar um rei, vocês vão se curvar para mim. E eles falam, dizem os irmãos: nós vamos acabar com isso. Que história é essa? Nós vamos acabar com esse plano. O que eles fazem? Eles fazem justamente com que o Yosef acabe parando no Egito e se tornando um rei. Quer dizer, quando naquele momento eles estão tramando para acabar com um plano, que era o plano divino, eles na realidade estão concretizando o plano divino. Isso é uma lição para todas as pessoas. Quando a pessoa luta contra uma situação, contra Deus, e ele acha que ele vai vencer, pelo contrário, ele está naquele momento escrevendo de uma forma errada, mas ele está fazendo com que o plano divino aconteça. O faraó falou: Penirbe, não vamos deixar. De repente eles vão crescer. E Deus falou: Kenirbe, assim eles vão crescer. Não adianta querer contrariar a vontade divina. Isso de fato é algo incrível. Muito interessante como que o Kli Yakar explica esse versículo da Torá. Isso nós estamos falando então sobre planos de Hashem. Então vamos contar uma história. Um homem conta a seguinte história. Ele diz que ele é filho de sobreviventes do Holocausto. A história aconteceu uns bons anos atrás. Mas ele diz que os pais, sobreviventes de Holocausto, viviam de uma forma muito simples. E sempre pensavam no dia de amanhã. Aquele trauma de guerra, tu fica guardando o dinheiro que entra, não vai ficar gastando, vamos guardar, porque você não sabe o dia de amanhã. Um dia, a mãe ficou muito doente, foi parar no hospital. E era logo antes de Pessach. Então ela não ia dar conta de limpar a casa. Então ela pediu se os filhos podem limpar a casa para ela. E os filhos aceitaram. Um filho e uma filha vieram, eram casados, vieram lá para ajudar a limpar a casa. E esses pais, húngaros, então limpeza, tinha que ser uma limpeza assim até todos os cantos da casa e todos os armários, tudo tinha que ser limpo. E os dois então começaram a limpar. O rapaz abriu um armário, daqueles armários que ficam em cima, em Yiddish chamam de boiden, porta-malas fica em cima, abriu e viu que tinham umas sacolas, umas caixas de açúcar. Caixas. Deve ser açúcar, talvez, que vinha em cubinhos. Vazio. Viu que, sei lá, umas caixas, estão guardando caixas aqui. Ele pegou as sacolas e vamos limpar o armário. Tirou as sacolas e colocou junto com o hametz que ia ser queimado. E assim foi. dia que levou o Hametz para queimar, na véspera de Pesach, ele levou isso também. Dias depois, ele está visitando a mãe, e o pai ligou para agradecer muito toda a limpeza que vocês fizeram. A casa ficou muito boa, muito obrigado. Diz o pai, bom, com certeza que você não jogou, não mexeu lá no, naquele armário lá em cima, onde tem aquelas sacolas de açúcar. Aí o filho gelou. Falou, sacolas de açúcar, mas por que que tinha lá? Aí o pai falou, lá em cima eu escondia o dinheiro, estava dentro de umas sacolas, o dinheiro que eu economizo estava dentro dessas sacolas. Aí o filho gelou, ele queimou as sacolas. Aí o filho falou, sim, tá, e desligou. Ficou pensando, se eu falar para o meu pai por telefone ainda, que eu queimei, ele não está nas melhores situações, ele vai ter um ataque do coração, vai, não sei, eu não posso falar uma coisa dessa. Desligou, e o rapaz fica pensando um pouco, pensando, sabe, quanto dinheiro será que tinha lá? O que será que eu fiz? E aí, ele liga para a irmã. Fala para a irmã, senta, eu preciso te contar uma coisa. E contou. E ela ficou quieta do outro lado da linha. E depois de um tempo se recobrou e falou, o que a gente vai fazer? Papai tinha umas economias de 60 mil dólares. Estava guardado lá. E agora? A mãe percebeu que estavam preocupados e logo entendeu o que aconteceu. A mãe virou para o menino e falou para o rapaz, escuta, não, eu também acho que não é para falar para o papai o que aconteceu, porque ele não vai aguentar o tranco. Mas não tem problema, eu já estou indo para casa, graças a Deus, já tá, ia ter alta. Então, deixa quieto. Aí o rapaz falou, mas mãe, o papai vai subir lá para dar uma olhada. Não se preocupa que ele não vai olhar. Ele tem uma hérnia de disco. E ele não sobe em escadas, não sobe em cadeiras. Não se preocupa, ele não vai subir. Quando ele precisa pegar lá em cima, ele sempre pede para alguém. Não pede para você? Ele falou, sim. Às vezes ele pede para mim para pegar coisas no alto. Dinheiro nunca pediu para ele, senão ele ia saber que estava lá. Mas pedir coisas no alto, eu sempre pede para você, não se preocupa. Se ele precisar de dinheiro de lá, ele vai te pedir, ou vai pedir para alguém. E aí então vamos fazer o seguinte. Toda vez que ele pedir dinheiro para você, você vem até mim. E você me pede. Porque o filho não tinha como devolver 60 mil dólares, não tinha. Você vem falar comigo. Eu tenho as minhas economias. Eu vou te dar. E aí você sobe lá, mexe, e desce e dá pro teu pai. Ele vai achar que você tá pegando lá de cima, e assim, tá enrolando, e pronto, não fala pra ele, não conta pra ele que ele não vai aguentar. E assim foi. Primeira vez que ele foi visitar os pais, o pai falou, filho, eu tô precisando de um dinheirinho, não sei o que lá. Você sabe já onde fica? Sobe lá e me pega. Então o filho foi correndo pra mãe. A mãe deu para ele o valor que o pai tinha pedido e ele subiu lá em cima da escada, mexeu um pouco no armário, desceu, deu para o pai. E assim foi várias vezes. Até que um dia, o pai falou para o rapaz, eu preciso de 500 dólares. O rapaz correu para a mãe, como sempre, subiu na escada. Quando ele está lá em cima, o pai fala, não, na verdade, eu preciso não de 500, eu preciso de 1.000. Aí o filho ficou pensando em cima da escada, o que eu faço? Eu não tenho agora 1.000. Desceu da escada, foi até o pai e deu pro pai os 500. O pai falou, o que 500? Eu te pedi 1.000. Eu pedi 1.000, você falou 500. Não, mas depois eu te completei. Desculpa, eu não ouvi direito. Tá bom, eu vou pegar. Ele correu pra mãe, a mãe deu os outros 500, ele subiu de novo lá em cima. Deu pro pai. E assim foi passando o tempo. Até que, depois de uns meses, ou anos, nesse esquema, a mãe faleceu. A mãe faleceu e eles estavam sentados, Shiva, lá na casa. E o rapaz ficou pensando agora, eu estou numa encrenca. Até agora, minha mãe dava o dinheiro e eu estava enrolando meu pai. E agora? Agora minha mãe não está mais, como é que vai ser? Ficou desesperado. E ficava só pensando nisso o tempo todo. E um dia no Shiva, as pessoas estavam conversando, e o pai estava lá conversando, e o pai falou pro filho, você lembra aquela vez que você foi limpar pra gente tudo? Sim, lembro. Você lembra que você limpou tudo e tal, mas ainda bem que você não limpa tão bem a casa, então você não mexeu lá naquele armário que ficam guardados as minhas economias, e assim você sempre pode me trazer, né, quando eu preciso. E o filho ficou gelado. Aí o pai falou, na verdade é bom que tá bem escondido, né, porque não é só que tem não é só que tá nas sacolas, as sacolas ficam escondidas lá dentro daquele buraco. Aí você falou, buraco? Que buraco? Como que buraco? Buraco você sempre pega lá no armário. Não tem lá, você sempre pega o dinheiro. E aí um irmão percebeu que esse irmão estava em apuros, sabia da história. Então ele se intrometeu na história, na conversa. E falou pro pai, buraco? Aí o pai viu que, ops, tem gente prestando atenção, não queria que outras pessoas soubessem da história. Então ele soubessem do lugar, né, do esconderijo, então... O pai já mudou de assunto, começaram a rir e ficou por isso. Quando terminou o shiva, o rapaz estava desesperado agora. Que buraco, nunca percebi o buraco, o que está acontecendo? Esperou todo mundo sair de casa um dia. Ele subiu lá, entrou dentro do armário. Começou a mexer, tatear. De repente ele vê que tem uma alça. Ele puxa a alça, essa alça tira um tipo de um fundo falso. E atrás tem duas sacolas de açúcar cheias de dinheiro. Aí agora o filho ficou mais tranquilo. Agora quando o papai pediu dinheiro está aqui. Então aquela vez que eu queimei as sacolas de açúcar, aquelas lá eram de fato coisas vazias mesmo. Não era o dinheiro. O dinheiro está aqui. E ele ficou muito satisfeito, muito grato a Deus, que no momento de maior apuro, Deus mostrou para ele o caminho. Depois de uns meses o pai faleceu. E eles puderam dividir a herança entre os filhos, todo esse dinheiro que sobrou e não foi queimado. Então veja só como, às vezes, a pessoa não entende os caminhos, a pessoa não entende o que está acontecendo, a pessoa passa por apuros, uma situação, imagina como ele suou frio quando ele soube que ele queimou o dinheiro do pai. Vai ter que enrolar o pai, mas no final das contas, Deus estava traçando aqui um caminho que a mãe vai agora usar das suas economias, e vai arrumar o dinheiro, não sei, mas vai arrumar o dinheiro que eles precisavam, que o marido precisava, e no final das contas acabou até sobrando a herança inteira para os filhos poderem dividir. Então tudo tem a sua forma de se enxergar na vida.